Fala galera, aqui quem fala é o Matheus Papini, esse aqui é o Rogrão Cast, episódio 26 do Rogrão Cast. Pelo título do podcast, já deve ter percebido que sim, eu conheci um... Eu não sei o jeito que fala se é centro de Umbanda ou terreiro de Umbanda. Eu vou chamar de terreiro de Umbanda, porque... Não sei. Sei lá. É, pra ficar padrão. Eu acho que é o certo, não sei. Eu conheci um terreiro de Umbanda aqui em Belo Horizonte pela primeira vez na minha vida. Foi ontem, eu fui com meu amigo Douglas, que até já participou de um podcast... Que a gente fez há um tempo atrás aí, Douglas OKDZ, pra quem acompanha o podcast sabe quem é. A gente tava batendo um papo na quarta-feira de noite e eu tava conversando, tava trocando ideia com ele, falando que eu tava perdendo um pouco da minha fé, que eu já não tava acreditando em mais nada e tal. E porventura ele falou assim: véi, você não quer conhecer um terreiro de Umbanda, não? Aí eu, sem preconceito nenhum, de bate pronto, eu falei, quero sim. Aí ele falou, tá, amanhã tem uma reunião, você quer ir? Eu falei, bora. No caso, amanhã seria na quinta-feira, né? Quinta-feira, dia 22. Hoje é dia 23, sexta-feira, que estou gravando. Aí eu fui. 6 horas da tarde eu peguei ele lá, a gente foi. Chama... Fica ali no Parquinho de Belo Horizonte, fica no Padre Eustáquio. Ela chama... Chama Fratello. Se você colocar no Google Fratello, você acha. F-R-A-T-E-L-O. Fraternidade Espiritualista Luz de Oxalá. Fica... O endereço vai dar lá em Ribeirão das Neves, mas tem uma outra que fica no Padre Eustáquio, entendeu? Na rua Dom Viçoso, número 98. Enfim, cara, foi uma experiência... Eu vou contar pra vocês, depois eu dou minha... Minha opinião. Chegamos lá, é uma casa normal, e aí a reunião, no caso, acontece nos fundos da casa. E aí eu já me deparei com pessoas, muitas pessoas vestidas de branco, e algumas pessoas vestidas de marrom com calça branca, e algumas delas sem cabelo. Eu cheguei, perguntei, aliás, o cara perguntou pra mim e falou assim... Primeira vez que você vem aqui e tal, e era a minha primeira vez, então eles me levaram para um espaço reservado, explicaram como é que funciona e falaram que lá tem espaço para reiki, que como é a primeira vez que eu tô indo, eu não... Para quem não sabe, reiki é uma imposição de mãos. Você... como é que eu posso dizer? Vamos supor, o reiki tradicional... Eu não sei como que é feito lá, mas geralmente reiki tradicional você fica deitado e uma pessoa impõe as mãos sobre você, trocando sua energia, vamos dizer assim. Passando energia boa pra você, limpando sua energia. Basicamente é isso. E aí lá tem reiki e lá também tem outros tipos de tratamento e tal. E tem uma lojinha, porque às vezes você estiver precisando de continuar o tratamento em casa ou... purificar a casa ou tomar um banho com algumas ervas, não sei como é que eles denominam, algumas ervas. Eu vou pecar com certeza em algum ou em vários momentos do podcast em nomes, assim, que são nomes que pra mim são muito novos, porque desde 2010, 11 mais ou menos, eu convivo com o kardecismo. Eu frequentei muito o centro de espírita kardecista, então eu tô acostumado com outros nomes, outras nomenclaturas, mas... E aí eu cheguei ontem e isso me assustou muito, assim, de começo, assim, que eram muitos nomes novos, assim, e eu fiquei meio tipo, caralho, o que é isso? Eu sempre gosto de procurar saber o que significa as coisas, geralmente coisas que eu não sei de nome, assim, sabe? Eu sempre gosto de ficar procurando saber pra saber o que é, sabe? Eu sou curioso nessa parte. Chegamos lá, eu e o Dezê estava comigo, e ele falou, cara, o cara que atendeu a gente foi muito solícito, chegou e foi logo explicando pra gente que, como é a primeira vez que a gente tá indo lá, o DZ, ele já tinha ido lá, mas há muito tempo atrás, então vamos dizer que é a primeira vez dele também, depois de muito tempo, né? E aí ele falou assim, ó, como é a primeira vez de vocês, eu aconselho que vocês, vocês não vão passar no reiki, não, porque a ideia é chegar lá, vamos dizer assim, do jeito que a gente tá. Vamos dizer assim. E o reiki, ele vai meio que ajustar seus chakras, alinhar seus chakras. Entendeu? E a ideia é chegar, quando você for conversar com uma entidade, porque sim, eu conversei com uma entidade, mas eu vou chegar lá. Você tem que chegar, vamos dizer assim, no seu estado puro, entre aspas, saca? A ideia é a entidade, se ela perceber que você está desalinhado, você está muito desregulado, e aí ela consegue te ajustar de alguma forma, sacou? E, enfim. Aí o cara foi lá e falou, explicou como é que vai ser o procedimento, que no dia que a gente tinha ido lá era a tal da gira de pilão, acho que é isso, gira de pilão, que, né, gira de pilão, aí, pelo que eu percebi, eles entonam cânticos, não sei se é em homenagem ou pra então, é isso que eu tô falando. Eu ainda sou muito leigo em Umbanda, eu nunca tinha aprofundado em Umbanda, então, se eu falar muito qualquer besteira aqui, e provavelmente vão ser muitas, eu acho, porque eu não tenho muita, eu não tenho muita convivência com Umbanda, de fato. Então eu peço já perdão antes de qualquer coisa. E se eu te falar de alguma coisa, uma grosseria, vamos dizer assim, já podem me corrigir nos comentários ou qualquer coisa do tipo. Enfim. E aí eles explicaram que a gente, chegando lá, a gente recebe um envelope. Dentro do envelope você pode colocar uma doação, não é obrigatório, em dinheiro. E sempre vem uma mensagem, uma oração, alguma coisa do tipo. Eu vou ler para vocês a que eu recebi. É a seguinte: oração a Abaluai. Ah, é isso que eu falo, os nomes são muito difíceis, ainda não tenho costume. Oração a Abaluai. Senhor da Terra, Senhor das Almas, Senhor da Cura, Senhor da Evolução, abençoe minha vida com saúde, abençoe meus pensamentos com sabedoria, abençoe com positividade o meu coração, que no caminho da minha vida, aliás, que no caminho da vida tudo seja mais leve, mais sábio, de maior compreensão, que sua energia sagrada cubra a minha vida e transmute de forma positiva tudo aquilo que impeça a minha evolução. Atotô Obaluaê, Atotô meu pai. É isso. Enfim, a oração você pode levar para você. E aí, eu levei porque eu gostei. Teve uma parte aqui que realmente me fez refletir. E eu achei legal, já li algumas vezes. E aí, a gente sentou, sabe aqueles bancos de madeira que tem geralmente em igreja católica? E a mesma disposição. Aliás, muita coisa lá me fez lembrar a igreja católica. Porque quando eu era criança eu frequentei muito igreja católica. Muito não, mentira, eu frequentei igreja católica. Fiz crisma e catequese, mas não frequentei muito. Do jeito que fala, parece que todo domingo eu tava na igreja. Mentira, isso não é verdade. Tem um espaço, é igualzinho catolicismo em algumas questões. Tem aquele espaço no meio, aquele vão no meio da igreja, entre um lado da igreja e o outro, sabe? Onde a noiva passa, então. Lá no centro, no terreiro, enfim, tem a mesma coisa. Outra coisa que eu percebi, que tem essa semelhança com o catolicismo, é essa coisa de adoração a santo. Lá tem muita imagem de santo, muita imagem de santo. Nada contra. Tem gente que não gosta de santo, não consigo explicar, não sei porquê, mas eu não tenho nada contra santo. Mas tem muita lá, muita imagem de santo. Enfim, aí eu fiquei reparando muito, reparando as pessoas que estavam lá. Eu sou muito observador, sabe? Isso é uma coisa que uma vez uma professora minha do ensino médio me falou no primeiro ano, falou assim: nossa, você é muito observador, você fica calado, porque eu era aquele cara caladão da sala. Falou assim: você é calado, você fica observando. E essas pessoas geralmente são as mais inteligentes. No decorrer do ano, ela percebeu que inteligência não era o meu forte. Mas eu era observador mesmo assim. Acontece que começou muitas pessoas foram pro palco, vamos dizer assim, uma espécie de altar que tem lá. É difícil explicar, assim. Até porque a minha cabeça até agora ela tá bem assim, cheia, é muita informação para mim, e eu passar isso para vocês é difícil, assim. Tanto é que eu pensei em não fazer esse podcast, mas como se eu não fizesse, não ia ter o que falar nessa semana, como todas as outras últimas semanas. É cerca de, sério, sem brincadeira, deve ser umas 30 pessoas que vai pro palco, que vão pro palco assim trabalhar. Eles começam a fazer batuque, danças, batuque mesmo, de tambor, e alguém entoar cânticos. É, esses cânticos que você tá ouvindo aí no fundo do podcast são cânticos de Umbanda. Nos outros podcasts eu coloco as músicas que eu gosto e tal, mas esse exclusivamente eu vou fazer uma homenagem pra Umbanda. Eu vou, entre aspas, né, quem sou eu pra homenagear a Umbanda, mas pra, até pra ilustrar o podcast. São músicas geralmente bonitas, as pessoas cantam muito bem, os batuques são gostosos de ouvir, eu não vou mentir. E aí começa a cerimônia, é um ritual, na verdade, porque aonde eu frequentava, o Centro Espírita que eu frequentava, que era o Grupo Espírita Francisco de Assis, o Jefa, ali na rua Pouso Alto, Pouso Alegre, alguma coisa assim. Ela, no Serra ali, ela não era um ritual, era uma reunião para estudar sobre o Espiritismo. Aí rolava um passe, e depois a gente tomava uma água fluidificada. Mas só também. Não tinha um ritual como tem na Umbanda, nesse centro que eu fui, com o DZ. E aí, eles começaram a pessoas que estavam participando, porque tinha muita gente lá também, público de modo geral, né, vamos dizer assim, porque tem as pessoas que trabalham na casa, no terreiro, e tem pessoas que estão frequentando, no caso, né, eu e outras pessoas. Assim, tinham mais pessoas, muitas pessoas. E aí o cara falou assim, ó, a gente vai tipo meio que começar a reunião aqui. Aí começa a falar esses termos que eu não peguei ainda, não entendi qual é, ou chulá, ou balaê, ou umbuluto, sei lá o quê. Com todo respeito, eu não entendo, não consigo entender, ainda é muita informação pra minha cabeça, mas respeito. Claro, a gente tem que respeitar toda a religião, não tem essa. Mas é muito nome novo, é muita coisa nova, então eu fico bem perdido. E aí eles estavam, pelo que eu entendi, depois que eu conversando com alguns amigos e depois que eu fui dar uma estudada, pelo que eu entendi, eles estavam tocando em homenagem a algum preto velho ou alguma mãe santa, eu não sei, cara, é difícil. A ideia, eu acho que era para as entidades chegarem lá para ajudar e aconselhar as pessoas, que no caso era o público de fora, entendeu? E aí começou a chamar um por um as pessoas lá na frente. As pessoas iam sendo atendidas lá e ia chamando outras e por aí vai. Só que, cara, não é uma coisa de 2 minutos. Não é uma coisa de 5 minutos. Tem gente lá que ficou meia hora conversando com o pai de santo ou mãe de santo. Eu não sei o termo certo que usa. É demorado, assim. Bem sincero, cheguei lá 7 horas da noite e eu saí de lá quase 10 da noite. Então, não é uma coisa rápida. Mas é uma cerimônia muito bonita, muito, isso é inegável, é muito bonita, porque sempre são músicas com o astral elevado, sempre com palavras boas, assim, sabe? E todas as pessoas lá são muito, muito sorridentes, muito, sei lá, trazem um bem-estar, vamos dizer assim. E eu fui pra lá sem, eu não quis pesquisar antes como é que funciona, eu não quis procurar saber como é que era, eu só fui. Eu não quis criar nada na minha cabeça, não criei expectativa nenhuma. Não criei nada, não falei, nossa, vai ser incrível, ou nossa, tô com medo, ou nada. Eu não criei nada, eu falei, só vamos. E aí eu acho que isso foi legal, porque eu acabei não criando nada de expectativa em mim. Então isso foi. Porque foi. Eu falei isso pra todo mundo, foi a coisa mais diferente que já aconteceu na minha vida. Sem brincadeira, foi diferente de tudo que eu já vi, assim, sabe? E chamavam pessoas e nada de me chamar, cara, nada de me chamar. E continuo chamando pessoas. E aí, olha que legal, depois de muito tempo chegou a minha hora, eu fui um dos últimos a ser chamado, sem brincadeira. Eu não vou detalhar aqui como é que foi de fato a minha conversa com a entidade que conversou comigo, que no caso foi a avó Chica, ou vovó Chica, tanto faz. Eu não vou, porque é uma coisa muito pessoal, mas eu posso deixar bem claro aqui que foi uma conversa. Como é que eu não sei a palavra que eu uso, mas foi uma conversa. Eu não tenho palavras, eu não consigo escolher a palavra certa. Mas foi incrível. Eu queria usar um termo muito maior do que isso, mas não consegui achar. foi engrandecedor. É isso, assim, a palavra que eu queria usar era mais ou menos uma coisa perto de... Foi engrandecedor, foi muito... Por que acontece? Eles me chamam no altar, no lugar lá onde as entidades recebem, e aí tem uma parede, aliás. É um, como se fosse um quarto, imagina um quarto, mas estreito assim. Não estreito, caralho, não sei explicar, não consigo explicar. Esquece, não tem nada de estreito. Imagina um quarto, só que ele é mais longo, isso eu quis dizer, sabe? Ficam 9 pessoas recebendo entidades de um lado e 9 do outro, ou 10, eu não consegui contar muito bem. Mas eu percebi que da grande maioria era de um lado mulheres e do outro lado homens. Pais e mães de santo, eu não sei se nem é pai e mãe de santo que fala. Eu acho que é pai velho, pai preto, ou mãe... Ai, não sei, cara. Eu quinta-feira que vem eu vou lá e eu posso ver mais coisas e consertar as cagadas que eu tô falando aqui. Mas quem me atendeu foi a avó Chica. Enquanto ela não... Porque eles te chamam. Tipo assim, daqui a pouco vai terminar a pessoa que tá sendo atendida pela avó Chica. Aí você vai lá e senta no lugar da pessoa, tudo bem? É, tudo bem. E aí, enquanto a pessoa tá sendo atendida, do seu lado, assim, tem outras pessoas sendo atendidas por outras entidades. Aí tinha, acho que é a avó Zumira e outras entidades, assim. E eu olhei pra trás, tinha uns pai Pedro. Umas coisas assim, uns nomes assim que eu ainda não peguei. Algumas cenas nesse momento assim me marcaram muito, porque de longe foi a coisa mais diferente que eu já vi na minha vida, assim, porque é isso que eu tava, eu não sei se era isso que eu tava precisando, mas eu tava conversando com o DZ sobre isso, assim. É a coisa que a gente mais que a gente não sei ele, mas a coisa que pra mim foi a mais que mais mexeu com o meu ceticismo que eu tava tendo, sabe? Porque, de fato, foi a coisa mais forte em questão de... Eu não sei o termo que eu uso, mas em questão de... Vamos dizer assim, a questão esotérica, a questão de misticismo, sabe? A coisa mais forte, assim, que... Porque chegou um momento que eu tava olhando pro lado, assim, tinha umas pessoas sendo atendidas por entidades, outras por outras entidades, e aí tem algumas ajudantes dessas entidades que ficam falando assim, ô vó, né, no caso, porque eu tava perto das vós ali, ô vó, e as pessoas que estão se recebendo entidade de vó não são velhas, são mulheres normais, de 40 anos, sei lá, e elas falam como se fossem umas senhoras, assim, sempre de olho fechadinho, assim, com cachimbinho. Quase todas as entidades estavam com cachimbo, queimando um fumozinho assim, cachimbinho de lado, e a voz é uma velhinha. A voz é de velhinha, de vovozinha, entendeu? E aí as pessoas que ajudam sempre estão com um caderninho assim, falam assim, ô vó, você quer que passe uma receita? Aí, essa receita, o que que é? Essa receita, a avó fala assim, não, sim, né, no meu caso não precisou, mas em alguns casos ela vai passar pra você tomar banho de ervas, ou alguma coisa pra você terminar. É como se lá eles começassem a, vamos dizer assim, a dar um passe pra tirar qualquer coisa ruim de você. E em casa, quando você for tomar um banho, você tá terminando isso, entendeu? É mais ou menos nessa lógica, assim. Eu não sei se tem algumas coisas que é pra você colocar em casa, ou... Mas lá mesmo tem uma lojinha, então você saindo do... Depois que você é atendido, você já pode passar na lojinha e falar pra pessoa da loja, olha, a entidade ali me falou pra comprar essas coisas aqui pra usar. Aconteceu com o DZ. Eu queria que ele viesse gravar esse podcast aqui, mas ele não pôde. Eu também nem avisei ele também que eu ia gravar. Também, eu ia gravar bem mais cedo, são quase 5 horas da tarde. Eu ia gravar isso meio-dia, mas tive imprevistos. E aí, a pessoa, o DZ no caso também, né, foi uma das pessoas que compraram. Outras várias pessoas compraram receitas, né, vamos dizer assim, com... eu esqueci o nome das coisas, mas é geralmente ervas, assim, tomar banho, não é tipo sal grosso. Às vezes até algumas pessoas foram receitadas com sal grosso, mas o desenho não foi o caso. Eu esqueci o nome, mas isso que é foda, eu não... pra mim é muito nome novo, então minha cabeça meio que... Eu saio de lá com a cabeça meio que caralho, muita informação, assim, tipo, nova, assim, que eu nunca tinha visto, saca? E eu fui sem preconceito nenhum, então eu acho que foi bom pra eu absorver, assim. De primeira, assim, eu fiquei, caralho, velho, o que tá acontecendo? Mas depois eu fui entendendo a lógica da parada e achei do caralho. Mas o momento que me marcou, assim, muito, assim, foi que eu tava, enquanto eu não era atendido, assim, tinha pessoas lá batucando, assim, e cantando músicas ou Ixá, não sei o nome, tocando músicas e batendo no tamborzinho lá, essas músicas que vocês estão ouvindo aí, parecidas. E eu tava observando, eu sou muito observador. Eu observei as plaquinhas assim, né? Porque tem as plaquinhas onde ficam as entidades. Ah, aqui é a avó, sei lá da quantas, mãe, não sei o quê. E aí eu tô olhando assim, mãe, costureira, tem um negócio assim, tem um nome assim que eu, me pegou assim. Mas duas cenas que me marcaram muito foi uma cena que quando eu olhei pra trás, tinha alguma entidade que tava incorporada numa pessoa, um rapaz, o cara devia ter meia idade, assim, o cara tava com um cachimbo na boca e um cajado batendo no chão, assim, sabe? Tipo, como se fosse uma bengala de madeira. Quem conhece Dragon Ball, conhece o Mestre Karin, não precisa conhecer Dragon Ball, você jogou no Google assim, ó, Mestre Karin, Dragon Ball Z. Que aí você vai ver que é o mesmo cajado. É o mesmo cajado, mesma coisa. A mesma cajada do Mestre Karin, ele... na hora eu falei, caralho, o mesmo cajado do Mestre Karin. E fica batendo no chão assim, apoiado nele, assim, como se fosse um velhinho de 95 anos, sabe? E fumando um cachimbinho dele assim, e de olho fechado assim, e remexendo na cadeira assim, sabe? Como se estivesse balançando assim. Como se fosse um velhinho mesmo. Não tem nada de diferente. O negócio era que o cara devia ter 32 anos, sabe? Não era velho. E eu fiquei tipo, caralho. Como esse cara tá fingindo isso, sabe? Tipo, até tem, mas pra quê? Sabe? Eu não vi motivo dele tá fingindo. Mas a outra cena que me marcou bastante, assim, que eu fiquei tipo, não, velho, que louco, foi eu posso estar falando besteira, mas em questão de nome, mas eu acho que é Vozumira. Acho que é isso. Ela era a entidade da esquerda, assim, minha, sabe? Então, ela tava atendendo outra pessoa enquanto eu tava esperando a outra pessoa que tava na minha frente, assim, pra eu ser atendido. Aí eu prestei atenção mesmo, assim, eu fui bico, porque eu sou observador, eu gosto de observar as coisas, assim. E tava sendo tudo muito novo pra mim, eu não sei se nem se eu podia estar, tipo... eu não consegui ouvir direito o que ela tava falando, porque tem os batuques dos tambores, apesar deles não serem tão altos, mas eles inibem o barulho, né? Porque a conversa é muito frente a frente, assim. E é assim... Na frente de todo mundo, assim. Mas é muito frente a frente. Então ela te fala meio que quase no seu ouvido, assim, sabe? E aí, uma coisa que eu achei muito curiosa. Uma mulher, velho, ela não deveria ter... Não tô brincando, ela não deveria ter 40 anos. E eu tô jogando muito pra cima, ela não deveria ter 40 anos. Devia ter... No máximo 35 anos, estourando. E ela tava com cachimbo na boca. Aí ela tava acendendo o cachimbo. E aí a pessoa sentou pra ser atendida. E, véi, ela falou exatamente assim.
Uai, fi, você não vai dar um abraço nessa nega velha, não?
Aí eu fiquei assim, que isso, véi? Tá ligado? Eu fiquei meio, tipo, que isso? Não fiquei com medo, mas eu fiquei, tipo, é muito novo, né, cara? E aí a pessoa abraça, ela, nossa, fique saudade de você. Aí eu fiquei, tipo, mano, que isso, cara? Tá, é doideira demais, velho, sabe? Mas eu vou te falar que a conversa que você tem com as entidades é muito reconfortante, assim, sabe? É confortante, eu não sei nem empregar essa palavra. Sei lá, a entidade, ela fala umas coisas que você precisa de ouvir, assim, sabe? E eu tava precisando de ouvir aquelas coisas que eu ouvi. E eu não vou falar aqui, as pessoas que são mais próximas de mim, se quiserem perguntar, eu falo, não tem problema. Mas eu não vou falar aqui, porque é muito pessoal e tal. Acho que a única pessoa que eu falei mesmo foi pro DZ que tava comigo, depois quando a gente tava voltando de carro, eu conversei com ele, né, tipo assim, expliquei pra ele o que aconteceu, e pra Alexia, minha namorada. O resto, porque também tem a ver com ela, mas o resto, não falei pra ninguém. E eu acho que, assim, eu nem devo falar, assim, é uma coisa bem pessoal, assim. Mas, cara, a entidade que tava conversando comigo, que é a vovó Chica, ela falou assim, ô, filho, deixa a vovó embora, porque, sei lá, aí dá um abraço aqui e tal, abracei ela e tal, veio com Deus e tal, falou que eu era pessoa muito pura por dentro, acredito se quiser, que eu era pessoa muito boa e tal, e beleza, ela tinha que ir embora mesmo, porque depois que eu sentei, acabou, todo mundo já recebeu os conselhos que tinha que receber, não me fizeram, não sei se foi a primeira vez que eu fui, mas não me receitaram, de fato, nenhuma receita foi receitada pra mim, mas acontece que, beleza, A moça falou, então agora vai acontecer de fato a nossa gira de pilão. Eu falei, pô, achei que já tinha acontecido. Aí ela falou, pelo que eu entendi, tá? Eu posso estar falando besteira. Pelo que eu entendi, ela falou assim, a gente vai cantar uma música aqui, algumas músicas aqui, fazer a gira de pilão. A gira de pilão é uma dança que as pessoas ainda estão incorporadas e elas, as entidades mesmo dançam, pelo que eu entendi, porque as pessoas estavam dançando como se fossem bem velhinhas, assim, eram dançando igual um velhinho mesmo, assim, eu não sei explicar, sabe, todo corcunda, assim, bem lento e tal, mas todo mundo cantando e tal, e é legal essa parte que eles passam com fumaças, assim, pra é, coisa de energia boa, assim, trazer fumaça e mentalizar coisa boa. E eles vão jogando ervas em todo mundo que tá lá, assim, sabe? E essa hora eles pedem pra você mentalizar coisas boas. Que é bom você mentalizar coisas boas, que, tipo assim, ou mentalize coisas que você queira que aconteça. Coisas positivas, de qualquer forma. E aí eu mentalizei, claro. E aí tem um outro momento que eles falam, ó, então agora esse momento que a gente vai fazer aqui é o momento que você... Pelo que entendi, é que você tem que bater o pé. As pessoas acompanham as batidas do tambor com palmas, né? Mas você tem que bater os pés pra, tipo, retirar as energias negativas, assim, sabe? Eu entendi isso. E posso estar falando merda. Eu falei isso umas 10 vezes no podcast, né, que eu posso estar falando merda, mas eu tô com medo de falar e alguma pessoa se sentir ofendida e tal. Longe disso, tá doido. E aí eu... Óbvio que eu fiquei batendo o pé, eu participo desse trem tudo, porque se eu tô lá, eu tenho que me entregar a situação, sabe, a situação que tá acontecendo. Eu não vou ficar lá travadão, no começo assim, eu fiquei meio tipo, véi, o que que tá acontecendo, sabe, eu não sei cantar nenhuma música, eu não sei o que que tava acontecendo, eu podia bater palma, eu não sabia. Aí depois que eu falei, vou bater palma, foda-se, e... Da hora. Ó, item de show. E aí, eles passam jogando as ervas e tal. E assim, eu tô resumindo uma reunião de 3 horas aqui, sabe? Um ritual de 3 horas. Teve gente ali que ficou conversando com a entidade muito tempo. Eu percebi que tinha pessoas. Assim, o meu foi relativamente rápido, assim, foi uma conversa de 10 minutos, assim, mais ou menos. Sabe, 7 a 10 minutos, assim, foi relativamente rápido, não vou mentir não, mas é um ritual muito bonito, gostei bastante, pretendo voltar, com certeza pretendo voltar, é diferente de tudo que eu já vi, vou procurar saber mais sobre a Umbanda, achei legal, achei interessante, peço que as pessoas que tiverem interesse de procurar Umbanda, procurem alguma casa próxima, não precisa ser essa que eu falei também. Procurem antes, assim, vai lá, mas vai sem medo, assim, vai sem nenhuma trava, sem nenhuma crença limitante. Só vai. Se tiver ruim, véio, você não volta mais. Mal não vai te fazer. Mas é interessante que você tenha... essas experiências novas, assim, na sua vida, assim. Porque eu tenho certeza que é uma experiência que eu vou lembrar pra sempre, assim. Igual eu falei, foi diferente de tudo que eu já vi. É umas coisas muito... Não vou dizer muito fortes, assim, porque eu não tenho medo dessas coisas, mas pra pessoa que pode ter medo, pode ser que seja forte. Pode ser. Mas é uma energia tão boa que eu não sei se dá pra sentir medo, sacou? Eu me senti acolhido. Não sei. Eu tive essa impressão de acolhimento, saca? Infelizmente, não deu pra fazer, mas provavelmente numa próxima oportunidade a gente vai fazer um podcast com ele, explicando, mas tentando explicar, porque ele entende mais e tal, da Umbanda, e se alguém que foi entendido do assunto quiser participar, tá 200% à disposição, seria sensacional, inclusive, ter a participação de alguém que entenda, seja um umbandista, alguma coisa do tipo, há mais tempo, participa de reuniões e rituais, enfim, de terreiro. Então, eu deixo as portas do Rogrão Cast abertas para um próximo bate-papo sobre Umbanda. Pretendo voltar lá, as reuniões são terças e quintas. Eu pretendo voltar lá, porque a conversa que eu tive, eu não vou falar aqui, não, e de novo já falei que não vou falar aqui, mas a conversa que eu tive, caralho, sério, foi insana. Tanto é que eu cheguei em casa, quando eu parei o carro na garagem, aí eu... Porque o que acontece? Eu deixei o meu amigo em casa, o Douglas. Aí eu já comecei a mandar áudio pra minha namorada. Como ele, o Douglas, mora relativamente perto de mim, não terminei de mandar os áudios explicando, fraga, pra minha namorada como é que foi. Isso que eu tô explicando pra vocês, eu expliquei pra ela a mesma coisa. Só que aí eu expliquei a parte que eu conversei com ela, com a entidade. Cara, eu não conseguia parar de chorar, velho. Eu tive que parar o áudio umas 30 vezes pra eu chorar. Porque foi muito forte, assim, o que foi falado pra mim, assim, sabe? Eram coisas que estavam na minha frente, assim, eu não conseguia perceber. E eu ficava, tipo, não é possível, cara. Sabe, tipo, sei lá, foi muito, pra mim foi muito forte, assim, sabe? Na hora lá eu nem chorei e tal. Eu fiquei feliz, assim, a pessoa, a entidade falar que você é pura por dentro, que você é bonita por dentro e isso reflete por fora. Porra, eu fiquei, sei lá, né? Todo dia que você recebe um elogio assim, tão bonito, assim. E eu fiquei, não fiquei emocionado, mas é diferente, né? Eu fiquei feliz, assim. Eu sorri e tal, mas... Recomendo, tá? Recomendo. Tirem esses preconceitos idiotas que você tem, porque lá no terreiro de Umbanda eu vi pessoas de todos os tipos mesmo. Imagina pessoas de todos os tipos, cara. Sem brincadeira, um dos lugares mais multiculturais, vamos dizer assim, que eu já vi na minha vida. Sem brincadeira nenhuma. Tinha pessoas de literalmente todas as idades, todos os tipos, todas as culturas, todas as cores, tudo. Tudo. Todas as classes, tudo, tudo, tudo. Você mistura todo tipo de gente ali. Eu achei sensacional. Isso foi uma das coisas que eu achei mais legais, pra ser bem sincero. Porque tinha pessoas de todo jeito ali, cara. E eu achei bom, porque... Porque eu sou assim, cara. Eu não tenho preconceito nenhum com religião. Nenhum, nenhum, nenhum. E como eu tava perdendo a minha fé, eu tava virando uma pessoa cética. Cara, eu tenho tatuagem de um mantra em sânscrito no meu braço. Eu tava perdendo a fé, velho. Coisa que eu não imaginaria. E essa tatuagem não deve ter um ano que eu tenho ela. Sabe? Eu não imaginaria esse tipo de coisa acontecendo comigo. Mas acontece, cara. Infelizmente acontece. Era isso que eu tava procurando, porque eu tava conversando com Deus e eu falo, cara, eu preciso de uma comprovação, de ver alguma coisa, sabe? Ele falou, véi, então vamos lá no terreiro de Umbanda, você vai ver, cara, você vai ver as entidades lá. Eu falei, véi, demorou. Aí realmente eu vi e eu comprovei que, pelo menos aquela experiência que eu tive ali, foi mais do que qualquer outra coisa que eu já tive na minha vida. Sem dúvida. Não tenho dúvida. E recomendo, tá? Tirar esse preconceito da sua cabeça. Que a Umbanda, tanto é que finaliza a reunião pedindo pra você abraçar o próximo desejando fé e saúde. Acho que é fé e saúde, se eu não me engano. Ou fé e paz. Paz e saúde. Enfim, não importa. Coisas boas. Você abraça as pessoas desejando coisas boas. As pessoas que estão do seu lado. Eu abracei meu amigo desejo, óbvio, mas eu abracei outras pessoas, mulheres, pessoas, tudo quanto é jeito, cara. Eu abracei, entendeu? No máximo que você vai sair dali é mais leve. Você pode não gostar. Ninguém é obrigado a gostar, claro que não. Mas não vai acontecer. Ruim você não vai sair de lá. Tenho certeza que melhor você vai sair. É isso. Esse é o recado que eu gostaria de passar. Se eu falei alguma coisa que não sei, magoou ou ofendeu alguém de Umbanda ou Candomblé ou qualquer coisa, por favor, não entenda mal. Eu sou completamente leigo em Umbanda. Tanto é que eu tô contando uma experiência de uma pessoa que é leiga pra outras pessoas que são leigas, porque eu tenho certeza que, sei lá, 99% do meu público não deve ser de Umbanda. Então, perdoem. Se eu te falei alguma besteira, pode mandar no comentário aí, a gente vai trocar ideia. Tá? Não me levem a mal. Adorei a religião de vocês, a verdade é essa. Muito legal. É uma mistura de... Na minha ótica, é uma mistura muito forte de catolicismo, tem muito catolicismo, com espiritismo. Foi o jeito que eu vi, não vou mentir. Foi o jeito que eu vi. Essa coisa de agradecer no altar, depois que você fala com a entidade, muita imagem de santo. Cara, eles têm uma Ave Maria própria, a Ave Maria da Umbanda. Ela é bem mais extensa. Eu falo, ah, vamos cantar Ave Maria, vamos cantar, vamos... rezar Ave Maria e tal. Eu falei, ah, beleza. Ave Maria, pum. Depois que falou Ave Maria, filho, eu já não entendi mais nada, porque falaram um tanto de coisa lá que eu falei, uai, essa Ave Maria tá esquisita. Aí eu fiquei caladinho, né? Falei, ah, sei lá, eu falo aqui e não pode falar Ave Maria que eu conheço, que é Ave Maria cheia de graça, Senhor, eu com você, né? Que todo mundo conhece. Fiquei caladinho na minha, falei, deixa quieto. Aí, mas é uma Ave Maria bem mais legal. Eu achei, porque ela é grande. Não, acho que eu não vou decorar nunca, mas ela é muito legal. Porra, você agradece, é meio mundo ali, é muita coisa, ela fala muita coisa. Você agradece bastante, você fala. É bom, só é legal, é legal. Só. Enfim. Esse é mais um Rogão Cash aí que está terminando. Sigam nas minhas redes sociais, que é Matheus Papini, MATEUSPAPINI. O pessoal tá perguntando assim, ai, mas não tem a rede social própria do Rogão Cash? Não, não tem, não vou. Eu já tô de saco cheio das minhas, quanto mais a do Rogão Cash. Fazer uma própria, não, tá ótimo assim. A rede social do Rogão Cash é @ Matheus Papini. Instagram e Twitter, @ Matheus Papini, MATEUSPAPINI. Baixem o PicPay, procurem Rogão Cash, contribuem com este podcast magnânimo. Fica aqui esse recado. Parem de preconceito com Umbanda. Eu sei que muita gente tem preconceito. Eu sei que muita gente faz piada. Eu não ligo, tá? Tem gente que se magoa. Não ligo. Eu só peço que procurem saber do que estão falando. Porque é um preconceito idiota. É um preconceito muitas vezes por falta de conhecimento mesmo e tipo, não sabem, não fazem ideia do que estão falando. E, nossa, você tá fazendo macumba, você tá fazendo amarração, essas coisas. Cara, não tô, para com isso. Só a coisa boa que acontece ali dentro, cara. Não tem nada de ruim ali. Pelo contrário, inclusive. Muita coisa, muita reza pra cura. Agradecimento de cura. Enfim. Até semana que vem. E muito obrigado, DZ, por ter me levado nesse terreiro de Umbanda. E é isso. Valeu mesmo. Tchau, obrigado. Oxalá já diz que é hora. A sineta do céu bateu. Oxalá já diz que é hora. Eu vou. Ficar com Deus e Nossa Senhora. Eu vou. Ficar com Deus e Nossa Senhora. Oxalá já diz que é hora, a sineta do céu bateu. Oxalá já diz que é hora, eu vou ficar com Deus e Nossa Senhora.